programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Ajuda a gente, pelo amor de Deus!
Entre no site apoia.se/HBNSB e ajude o basquetebol.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levanta a socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBNSB. HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite. Oh,
oi.
Boa noite.
Nós estamos começando mais um Estação Basquete, que você sabe, é uma parceria dessa rádio com o glorioso blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no Estação Basquete de número 82, cujo tema é... Resistência.
Olha.
Vocês perceberam que Rafael Gonzaga puxou com muita emoção as baterias para a revelação desse tema, porque, é claro, esse tema, além de muitas coisas, remete, é claro, à resistência que o time de Boston vai empregando ao Cleveland Cavaliers, que está hoje no boné de André Cavalieri. Mas hoje estaremos, inclusive, acompanhando aqui ao vivo o jogo 5, jogo 5 ou 4? Ah, me perdi.
4.
Jogo 4 entre Boston e Cleveland, que o Boston vai vencendo. Bom, para falar desses e muitos temas, nós que agora chegamos ao programa de número 82, ou seja, cumprimos uma temporada inteira.
Oh,
o Marcos do Amaral Jorge disse,
legal,
já não somos
legal.
Mais rookies aqui em podcasts.
O
Crocs já não é rookie há muito
quantos
tempo.
Anos?
Exato,
olha, sentiu o sabor de novo.
Quem aqui jogou os 82 jogos? Quem?
Eu.
Quem?
Eu.
O Miguel. Sou.
Miguel jogou.
Toma essa, sociedade. Bom, então vamos começar por ele, que esteve em quase todos os 82 programas. Gustavo Batalha.
Ah, sou eu. Chupa todo mundo.
Todo mundo expectativa.
Chupa todo mundo. Boa noite, Miguel. Boa noite, rapaziada.
Boa isso noite.
Aí, programa 82 começando.
Muito bem, ele foi curto e singelo. Então eu vou logo para ele, que está emocionado, porque vê sim acontecer o milagre de Boston, como foi previsto por Nostradamus em seus escritos. O milagre de Boston aconteceria, não é, Rafael Gonzaga?
É verdade. Boa noite, Miguelito. Resistência, né? Resistência.
Exatamente.
É o nome desse programa hoje. Bonito tema.
Vamos foi lá. Você que escolheu, né?
Não, imagina.
Boa.
Bom, outra pessoa que está resistindo, né? Foi aposentada pela torcida ontem de Oakland. Não, pela torcida de
San Antonio.
De Santo Antônio mesmo.
Santo Antônio.
E foi também aposentado pelos jornalistas, mas ainda não se aposentou. Que barulho é esse, gente? Pelo amor de Deus.
É um gato.
Ele não foi aposentado ainda, ele só mandou um qualquer coisa te ligo para a NBA, ainda não sabemos se ele vai ligar mesmo. Marcos do Amaral Jorge, você sente a resistência de Manu Ginóbili?
Com certeza, Manu Ginóbili volta ainda na temporada que vem, vai fazer uma temporada despedida papelão igual a do Kobe Bryant.
Ó, furo de reportagem.
Vai.
Inside information
espere,
aí.
Espere.
Muito bem, ele que não gosta de dar papelão, por isso que vem de boné com Cleveland Cavaliers. André Cavalieri.
Queria aproveitar para mandar um salve para ele, que tá fazendo papelão hoje, LeBron James, né? Tá podendo... a vantagem disso é que, como bem disse aqui Breno Longarço, que está nos assistindo, ele vai poder assistir o nosso programa, porque ele tá no banco, né?
É, exato.
Com 4 faltas, dificilmente vai entrar tão cedo. Assiste a gente aí, LeBron, aproveita, cara.
Um beijo. Muito bem, ele já deve estar acessando pelo celular, né? Muito bom. Ele que está aqui justamente possibilitando com que LeBron acesse o programa e está no lugar de Leandro e a mim, demitido por mau cumprimento da função, nós temos Matias Pim.
Obrigado, Miguel, e demais homens brancos. E eu quero saber, nessa temporada, assim, aquele jogador que entrou 5 vezes em quadra, 6 vezes, que sou eu aqui no Estação Basquete, né? Eu tenho poucos minutos.
Ele é o Forbes, que entrou ontem, o Rookie, que entrou ontem no time do Spurs, tomou um toco ali, meio perdido, mas Matias Pinto tem até mais rodagem que o menino.
Exato.
Muito bem. Então fiquem ligados, porque esse é o Estação Basquete 82 Resistência. Música.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Bom, quem nos propõe esses assuntos é o jornalista que vocês verão está emocionado hoje, Juliano Galli.
Salve, salve, meus amigos do Estação Basquete. Muito boa noite para vocês aí no estúdio. E nós já temos o primeiro finalista dessa temporada da NBA. Com mais uma varrida, a terceira nos playoffs deste ano, o Golden State Warriors garantiu sua presença na final pelo terceiro ano consecutivo. É claro que o time da Califórnia teve muitos méritos, mas é absolutamente impossível não atrelar o resultado dessa série às lesões que devastaram o elenco do San Antonio Spurs. Baseado nisso, eis a primeira pergunta da noite. Vocês acham que se Kawhi Leonard, Tony Parker e David Lee não tivessem se machucado, o campeão da Conferência Oeste seria outro? Ou esse Golden State Warriors ganharia de quem aparecesse na frente?
É, o campeão não sei se seria outro, mas teria muito mais jogos, com certeza.
Eu acho que ganharia e quer chorar, vai pra cama, chora, chora na cantareira.
Que é isso, Groves, que ácido.
Sem o David Lee, realmente, pesou demais a falta de David Lee.
Eu vou com os caras aí.
A questão que fica, Dedé, você vai com os caras chorar na cantareira também?
Não, eu acho que a série teria sido muito melhor, que nem o Olhinho falou, mas eu acho que teria perdido, cara. Mas acho que teria perdido em 7, assim. É porque aquele começo...
Mas eles estavam passando o carro no primeiro
isso
jogo,
isso vai ficar,
né,
marcado, cara. Isso foi uma jogada de marketing pra carreira do Kawhi Leonard, cara. Porque é impressionante, né? Aquele começo de primeiro jogo deu muita impressão de que o San Antonio tava indo pra ganhar e ganhar de um jeito impressionante do Golden State. E daí, quando o Kawhi saiu, mudou toda aquela história. Então, o Kawhi agora tem essa lenda, né? Se o Kawhi não tivesse... Pode ser que no segundo jogo...
Messias, né?
É. Que nem o LeBron James, que tava jogando 30 pontos todo jogo. No jogo passado, foi lá e fez 11 pontos, entendeu? Perdeu o jogo pro Boston. Pode ser que o Kawhi, no jogo seguinte, fosse medíocre. Claro. A gente nunca saberá, assim, mas...
Mas isso significa que as pessoas devem atear fogo na casa do Zaza Pachulha ou não? É só um jogo, é só um esporte, assim.
Não... Você tá falando isso brincando, mas pra quem não sabe, é real essa história. É... Não de atear fogo na casa do Zaza Pachulha, mas o Zaza Pachulha foi ameaçado. A família do Zaza Pachulha, não só o Pachulha, porque o Pachulha tava esperando isso, foi inclusive o que ele falou. Eu tava esperando, como cara que tá ali exposto na mídia e tal, mas, pô, minha esposa, meus filhos, o que eles têm a ver com
tem
isso?
Segurança indo com as filhas dele pra
a
escola.
A galera no Texas, tudo andando armado, parece.
Exato.
Né? É perigoso.
Pesado.
Bom, fica a questão se ele seria um candidato a MVP depois do lance, brincadeira. Eu queria, na verdade, que vocês falassem do papelão, ou também conhecido como Pau Gasol, que foi a participação do Gasol e, por que não, do Aldridge também nessa série, que vocês acharam eles muito fracos ou vocês estavam esperando essa fraqueza desses pivôs do Spurs?
Eu acho que o Gasol já tem uma certa idade, né? Ele não ia ser o cara que ia ser determinante para a série. Já o LaMarcus Aldridge, eu tinha um pouco mais de expectativa em relação a ele. E acho que o torcedor do San Antonio também.
Eu só tenho uma questão, o Kroves, que é a seguinte. Eu espero de um bom jogador uma única coisa, cara. Um cara que eu vou elogiar. Uma única coisa. Eu espero que nos playoffs as médias dele sejam superiores que na temporada regular. Um cara que chega nos playoffs e rende menos do que ele rende na temporada regular cai muito no meu conceito. E foi o caso do Pau Gasol, cara. O cara não conseguiu contribuir pro time, o cara não consegue fazer 8 pontos por jogo, cara.
Mas o Aldridge também, né?
Mas pelo menos fez mais de 8, entendeu?
Ah, depende. Ontem ele fez 8 pontos. 8 pontos e 7 rebotes. Foi.
Tudo bem, mas foi um jogo. Tipo, teve outros jogos. É porque o que aconteceu? Quando o Kawhi Leonard saiu, a responsabilidade de assumir o ataque do time caiu muito em cima do Aldridge, e eu acho que ele não estava preparado para isso. No Portland, além dele ser mais novo, ele já estava mentalmente mais preparado para ser o cara. Acho que foi um... Sei lá, claro que isso não é uma desculpa, entendeu? Ele jogou mal, acho ridículo, mas assim... o Pau Gasol, nesse aspecto, me impressionou mais negativamente do que o LaMarcus Aldridge, entendeu? Eu não estava esperando... que o LaMarcus Aldridge fosse protagonista, que nem algumas pessoas acharam que ele deveria ser depois da...
Não, ele é no time, teoricamente, depois do Kawhi, ele é o jogador mais importante, é a outra estrela, entre aspas, do time.
Então esperava-se, sem o Kawhi, que ele crescesse muito, que é o que sempre acontece quando dois dividem ali pontos e rebotes, como é o caso do Kawhi e ele. E ele, a real é que ele não cresceu nada, cara. Ele continuou fazendo um playoff ruim, mesmo sem ninguém pra dividir ponto com ele.
Porque daí ele tava jogando contra possivelmente a melhor defesa da liga, entendeu? Focada no jogo dele, cara. Claro que ele não vai fazer ponto.
O LeBron, todo mundo tenta fazer a mesma coisa. Todo mundo foca mas no jogo dele.
Mas você quer comparar lá com os
outros? Não, cara. A comparação não. É infeliz. Mas o argumento não diminui o quanto ele exatamente não jogou bem.
O Pau Gasol não teve mais tempo em quadra agora do que na temporada regular?
Menos. Menos, você tá perguntando ou mais?
Eu acho que ele teve mais.
É, possivelmente, não sei, mas onde você quer chegar?
Eu quero chegar é que a contribuição defensiva dele contra o Golden State, eu acho que foi importante. Ah. A gente tá pensando...
Realmente, 129 pontos ontem no jogo de ontem, não. A defesa do
poderia Paulo... Poderia ser 160, poderia ser 160.
Beleza, contra o Golden State, mas e os outros jogos? O que você viu do Pau Gasol nos outros jogos? O cara tem uma função, ele não vai ser o pontuador do time com 36 anos de idade. A função dele é outra.
No que eu vi nos outros jogos
ele
foi
protege ele... protege o aro, ele pega rebote.
Eu vi ele fazendo falta em quase toda a bola, foi isso que eu vi, Krav. Você tá... Eu tenho uma camisa do cara e não tô defendendo o cara, velho. Por que você tá defendendo tanto o cara? O cara tava fazendo... O cara teve que sair no jogo 4 faltas no segundo quarto, tipo o LeBron James hoje à noite, entendeu? O cara foi ridículo.
Quanto você quer nessa camisa aí? 10 conto eu pago.
Nesse momento é o que tá valendo mesmo.
O jornalista Juliano Galli, acho que eu sempre tenho que falar essa alcunha dele. É, ele também traz uma questão aqui pra gente, que ele diz se o fator Klay Thompson, e ele chama de leseira, que o Klay Thompson tá passando por um momento de leseira, isso vai prejudicar a performance do Golden State Warriors numa final de NBA. O que vocês acham disso?
Não.
Não, porque tem o Duran e o menino lá e o bicho tá pegando.
Ontem né? os caras insistiram bastante na transmissão em mostrar uma estatística que era a quantidade de pontos que fez o Kevin Durant e o Stephen Curry nesses jogos contra o Spurs. E eles fazem mais de, sei lá, 50, 60 pontos por jogo. Né? O Klay Thompson não tá precisando jogar, não.
E não tenha dúvida que eu acho que em algum jogo vai ser ele que vai aparecer. Vai diminuir um pouco o Durant e vai aparecer e aí ele vai fazer 30 pontos. E é isso.
Gosto muito do Klay Thompson. Gosto também do nosso...
Um beijo pra ele, tá nos ouvindo também.
Um beijo pro Klay. Não duvido que ele esteja nos ouvindo, porque ele também é um grande montanhista. Queria aproveitar pra mandar um abraço pro Caio Vilalva, que está nos lembrando que o Pau Gasol é o quarto maior salário do time, e que, portanto, o Spurs trouxe ele pra render sim.
Eu descobri hoje o que significa pau em catalão.
O quê?
É paz.
Ah, é? Mentira, é. Sério? O é cara verdade. Chama Paz?
O cara chama Paz.
Olha, que legal, Matias, por isso você tá aqui.
Muito bem. Leandro e a mim nunca traria uma contribuição como essa. Muito bem, então só pra encerrar esse assunto...
Ele poderia trazer essa contribuição falada de uma maneira um pouco mais prolixa, talvez.
Uma poesia, né?
Exato.
Muito...
Desculpa, Miguel.
Não, tudo bem, André Cavalieri. É, uma última questão que tem a ver com... Inclusive, o HBNSB fez um excelente post hoje, como é de costume, né? Em que legendava o que aconteceu na coletiva ontem com o Manu Ginóbili. Em que ele fala, dá uma resposta em espanhol curta, assim. E um jornalista americano pergunta se ele tinha acabado de se aposentar em espanhol. Ao que ele ri muito... E depois mostra o momento em que ele sai de quadra ontem, faltando mais ou menos 2 minutos, que a torcida aplaude, o Stephen Curry tá indo bater um lance livre, ele também aplaude, pede pra torcida aplaudir mais. E ele chega no banco com uma cara meio esquisita,
oi?
Assim.
Oi?
E tem uma leitura labial de André Cavalieri ali, numa legendagem, que ele diz a pergunta de Pat Mills, o que tá rolando, cara?
E o Ginóbili, ele tá batendo palma.
Que ele tá batendo palma. E o Ginóbili diz, sei lá.
Não falei
então,
nada.
Queria que vocês comentassem sobre essa possível saída do Manu Ginóbili, como o Marcos disse, ele deve talvez passar mais um papelão ano que vem.
Ele merece.
Anos de papelão. Eu tive a curiosidade, Miguel, de ir atrás desse vídeo completo, né? E ver o que ele estava falando antes, porque para entender se realmente existiu uma emoção nele e tal.
Na coletiva, isso.
Na coletiva. Porque são dois repórteres que perguntam para ele em espanhol primeiro, não sei se argentino ou espanhol. E os caras, inclusive, levantam essa bola. Fala, pô, o que aconteceu aí, né? A rapaziada bateu palma e tal. Ele falou, ah, não sei. Estavam tentando me aposentar aí, mas eu não... Achei bonito, legal e tal. Uma história legal que eu tenho aqui, mas... Não sei o que aconteceu, não. E aí o repórter pergunta depois, né, se ele tinha...
Pô, você se aposentou em espanhol, né?
E seria do cara se eu tivesse se aposentado em espanhol. Sim, é isso, valeu, galera. Aí o cara fala, não, falou, eu aposentei, acabei de aposentar. Agora em inglês. É isso.
Muito bem. Então, também pensando nessa possível aposentadoria do Ginóbili, ainda teremos no programa de hoje uma singela homenagem, porque a gente tem que guardar pro dia que ele se aposentar mesmo.
Exato. Né? Verdade.
Mas se ele jogasse no Brasil, né, o nosso atual presidente teria que fazer ele jogar até os 75 anos.
Exato.
Muito bem. Vamos então à segunda pergunta de Juliano Galli, onde ele sim se emociona
agora.
Mais do que Rafael Gonzaga. Deixa ele soltar.
Calando diversos integrantes que compõem o elenco desse programa, o Boston Celtics impôs ao Cleveland Cavaliers a primeira derrota dos atuais campeões da NBA nessa pós-temporada, com uma virada espetacular, com direito à sexta vencedora com apenas um décimo de segundo no relógio. O Celtics evitou a varrida e conseguiu levar a série de volta para Boston. De quebra, limitou LeBron James a apenas 11 pontos em um de seus piores desempenhos em playoffs na carreira. Isso tudo, claro, muito importante lembrar, sem Isaiah Thomas. Vocês acham que essa vitória pode marcar a virada do Boston na série? Ou eu tô viajando e me iludindo profundamente?
Um fator muito importante é a saída do Isaiah, né? Muda completamente a série.
Eu gostei da emoção do Gil. Mas como? Não vai virar, não.
Como eu vi no minuto seguinte, pós o terceiro jogo, Boston em 6 jogos.
Você tá viajando, Gil. Tudo que vocês fizeram foi evitar a varrida. Agora o melhor que vocês podem fazer é perder rápido, cara.
Não, perder rápido. Ora, não.
O André Cavalieri, ele traz uma questão que é um pouco egoísta, mas há uma lógica nesse egoísmo dele, porque ele prevê que se o Cavalier se cansar, talvez não será páreo para o Golden State Warriors.
Essa é a teoria?
A minha teoria é essa, porque foi isso que aconteceu basicamente em 2015, né?
2016.
2015.
Ah, não. Mas e ano passado o reverso.
O reverso, com o Cavalier chegando descansado, eles conseguiram jogar bem. Em 2015, ganharam o primeiro jogo e depois perderam o fôlego, entendeu? Porque o time cansou, também só tinha... Tava sem o Kyrie Irving no segundo jogo, já vinha sem o Kevin Love. Enfim, esse ano eles estão mais equipados. Mas o Golden State também tá mais equipado. O Golden State é um time mais difícil de ser batido, eu acredito. Tem o Kevin Durant. É o cara que, já foi MVP, né? Potencialmente os top 5 da liga, top 3 da liga. Os caras têm esse cara no time agora. Então o time do Golden State é mais forte que no ano passado. Então, quão mais descansado chegar o Cleveland na final, na minha opinião, vai ser melhor para as finais, cara. Porque eu tenho certeza que esse time do Boston não tem a menor condição de jogar contra o Golden State Warriors. Isso, para mim, tá bem claro.
Para todo mundo, né?
O único time que tem condição de jogar contra o Golden State Warriors é o Cleveland Cavaliers. Então, vamos deixar esse time jogar. Já que os playoffs forem ter um saco, uma bosta, vamos ter pelo
menos...
pelo menos uma final decente, entendeu? Vamos ter uma final de que vai pro jogo 7 de novo. Não. A final do ano passado é histórica, cara. Virar um 3-1, aquele negócio é uma loucura, cara. Imagina a continuação. Esse ano tem que ser tão bom quanto ano passado. O Cleveland chegar na final e perder de 4-1 vai ser um anticlímax... Que eu não vou assinar o League Pass ano que vem, entendeu?
Fica aqui todo emoção, desabafo,
quanta emoção,
né?
Emoção.
Avisa o Adam Silva. Né?
De André Cavalieri, exato.
Um quadro
de
isso qual, não, né?
Qualquer
não
forma.
Às vezes eu me perdi aqui, não foi um quadro.
Mesmo se a série chegar, o Boston ganha hoje, que seja 4-2, as finais só começam no dia 1º de junho, quinta-feira que vem. Mas eles vão descansar de qualquer jeito, dificilmente vai chegar lá baleado, vão ser dois jogos que eles perderam, nada de, nossa, tão cansado e tal. Acho que não influencia tanto assim.
Agora, vamos aproveitar que a gente tá falando de Boston e Cleveland, vamos trazer pro momento que a gente tá vivendo, né?
Momento.
Cleveland tá perdendo de 10 pontos.
Como é que tá o Gil agora, né?
No halftime.
Como será que tá o Gil agora? 10 pontos à frente.
No halftime, o LeBron James só jogou 15 minutos, justamente porque tá com 4 faltas.
Entendeu? Mas...
Tem 10 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Nenhuma performance tão genial até agora. E o time do Boston Celtics continua a jogar bem, cara. Tá todo mundo jogando bem, velho. Imagina, os caras fomos no segundo jogo.
Então, todo mundo tá jogando bem. Você e o Gustavo Battaglia ressaltou na resposta dele a ausência do Isaiah Thomas. O que a ausência do Isaiah Thomas muda no time do Celtics?
Olha, ofensivamente, os dois primeiros jogos, né, o Boston não estava conseguindo jogar. Saiu o Isaiah Thomas, acho que os caras têm um pouco mais de vontade de jogar coletivamente. Não que o Isaiah Thomas seja um cara que segure muito a bola, mas às vezes o cara que define o lance é sempre ele. Mas acho que o principal ajuste que eles podem fazer é um ajuste defensivo, né? Porque hoje em dia ninguém mais vai colocar o anão no poste lá embaixo e jogar num contra um, que basicamente era isso que acontecia com qualquer pessoa que jogava contra o Isaiah Thomas. Isso não acontece agora. Agora são cinco caras rápidos, marcando todo mundo mais ou menos igual, à mesma altura, então dificulta um pouco a vida do Cleveland.
E o ajuste defensivo do Cleveland para defender uma outra equipe.
Exato.
Porque é uma outra equipe sem o Isaiah Thomas e todas as possibilidades que ele coloca em quadra.
Eu queria aproveitar aqui esse tempinho só para me explicar para o Marcel Jabur e para o Marcelo, desculpa, não sei pronunciar seu sobrenome, vou tentar, Wroclawski.
Wroclawski, belo sobrenome.
Wroclawski, desculpa.
Wroclawski.
Tem um C. Wroclawski. Eles estão falando que Boston e Washington foi bom e o Marcel está falando que Boston e Bulls foi bom. Realmente, as séries do Boston foram boas, principalmente por conta do que estava vivendo o Isaiah Thomas e tal. O que me frustrou dessas séries, mesmo nessas séries, era a sensação de que elas estavam disputando ali, mas sem muito futuro, que eles estavam indo cair nas mãos do Cleveland, que o Cleveland com certeza ia ganhar. E a mesma coisa aconteceu no Oeste, entendeu? Com o Golden State Warriors. Que não importasse muito o que acontecesse, seriam esses dois times a chegar na final, como está se concretizando agora. Isso que me tirou um pouco o tesão, é mais da hora quando você não tem ideia do que vai acontecer, né?
E eu acho que principalmente essas lesões do San Antonio Spurs, que tiraram da gente uma final muito aguardada, que era Golden State Spurs, que começou com tudo aquilo, independente de quem ganharia, mas começou com um puta jogo, e aí ficou super frustrante. Bom, eu queria ressaltar ainda uma última questão que o Juliano Galli fez pra gente no seu momento de delírio, que ele diz assim, ele pergunta assim: o desempenho ridículo de LeBron James prejudica de alguma forma seu legado? Interrogação.
Não.
Não, né?
Não.
Muito bom. Nós vamos aqui fechando o giro de notícias. Se liga, Matias Pinto. Nós vamos falar de um outro assunto e vamos resgatar das longínquas profundezas. Essa palavra que eu queria.
Longínquas profundezas dos acervos
do Estação Basquete, e nós vamos para uma vinheta que vocês adoram aí em casa. Esse é o Talking About Practice, para você que é um fã recente do Estação Basquete.
Não conhecia ainda.
Não conhecia essa trilha. Nesse quadro dessa trilha bonita, em que Allen Iverson fala umas reais para um jornalista, nós discutimos assuntos... Brincadeira. Nós, na verdade, expandimos regras, assuntos...
Conhecimentos em geral.
Conhecimentos em geral do basquete, exato. Fazia tanto tempo que a gente não fazia esse quadro.
Explicamos jogadas, regras.
Uma parte tática, vamos dizer assim.
E de regulamento da NBA também, contratuais, né? Explicar como
que funciona o draft.
Exatamente.
Perfeito.
Por isso que é Talking About Practice é quase falando sobre treino ou falando no treino. Quem vem hoje falar no treino é Marcos do Amaral Jorge, que vai trazer os melhores do ano na NBA.
Sim, na semana passada a NBA divulgou os três times, né? Que ela sempre divulga, todos os anos. E é uma questão interessante de como esses times são escolhidos. Na verdade, é uma panelinha. Uma panelinha
de,
de 126
muito mais justo.
Profissionais de imprensa que cobrem a NBA.
Panelinha.
E eles escolhem, basicamente é isso.
Então, mas é tipo o melhor do mundo no futebol também, né? Só que tem
mas
mais
quem
gente.
Escolhe?
Não, só que tem técnico no melhor do mundo.
Ah, entra um técnico.
Os homens brancos.
Da FIFA?
Então,
da
a gente
da
ainda
FIFA
não vota,
é
não.
Jornalista e, é um jornalista, o capitão da seleção e o técnico de cada país.
É, bastante. Ah, gente. Perfeito. Ó, o Matias Pinto aqui, jantando.
Ah, chamou a play.
Sabe o que é curioso?
A pergunta é o homens brancos votou ou não votou?
Então, gente, eu queria falar que eu votei. Eu não avisei vocês.
Você votou no James Harden, que pau no cu.
Você botou o Nenê no primeiro time.
Botei o Nenê no terceiro, junto do Caboclo, do Bebê, do Raulzinho.
Mas do Huertas, essa era o seu quinteto.
Quem que escolhe essa seleção de repórteres, cara?
Eles são os repórteres que acompanham a NBA de perto. São os setoristas, O Giz o quê?
Que fala assim, ó, você acompanha de perto o suficiente. Não, tô querendo saber porque que a gente não foi chamado mesmo. Entendeu? O que basicamente definiu que o HBNSB não iria votar?
O Rômulo Mendonça votou. Essa é a questão.
Sabe que a ESPN vota.
ESPN Brasil? ESPN Brasil?
Não, gringa, acho.
Não, gringa, acho.
Porra, Croves. Porra, Croves. Eu queria aproveitar esse momento de dúvida do Marcos Amaral Jorge e mandar um abraço para o nosso ouvinte Genesi Ângelo.
Genesi.
Em que ele traz uma questão que não quer calar, que é onde está Todd? Onde está Paulo Cavalcante?
Todd está trabalhando.
Mais uma vez está trabalhando igual um louco.
Chato ele, falar desse
ele,
assunto,
a última
né?
vez que ele esteve aqui, ele fez um apelo contra
uma
a chefe.
Reclamação pública.
Parece que o apelo não foi efetivo. É. Pelo contrário, né?
Eu tenho visto o Todd ultimamente.
Pro trabalhador.
Eu tenho visto com ele e ele tá mal, viu, gente? Ele não tá pálido, já tá meio acabado.
Vocês acham que dá pra negociar diretamente com o patrão? Tá aí o Todd.
Exatamente, ó. Um exemplo concreto aí do impacto das reformas trabalhistas. Muito bom.
Primeira reclamação deu certo.
Mas você sabe me dizer, o Croves, quem que seleciona isso? É o Adam Silver?
Eu posso dizer que são pessoas que trabalham muito próximas da NBA. Próximas, eu digo, lá nos Estados Unidos.
Puxa-saco.
E do Canadá não. Também.
É como fala puxa-saco em inglês?
As principais emissoras, elas têm os caras que são os
setores.
Os que cobrem a NBA. Esses são os manos.
E daí a NBA chega pra emissora e fala, você tem três caras pra indicar. É isso? Tipo, três nomes que vão ter direito a voto na nossa
câmera. Acho que são os caras, tipo, os editores-chefes, entre aspas, de NBA.
O Van Gundy.
De pode cada ter. Coisa, sacou?
O ouvinte pode perceber que no quadro em que a gente explica as coisas,
a gente não sabe. A gente não sabe como
funciona. Quem tava explicando era o Croves. Eu tô aqui pra tirar
se perdeu.
Tudo.
Mas você sabe de uma coisa interessante?
Conta.
Não sei.
Nem eu.
Tô brincando. Hoje tá demais.
Essa eleição, ela acontece desde a primeira temporada da NBA.
Uau. Olha, que legal, cara.
1946.
E o Dedé querendo votar. E o Dedé querendo
mas,
votar.
É só desde 1988 que eles escolhem três times.
Antes era um.
Antes eram só dois.
Dois.
E aí começou a ficar muita gente brava, né, que tava fora.
Qual que é o motivo do terceiro time? Aí a gente podia entrar numa discussão interminável sobre quem foi escolhido, quem faltou, quem não foi. Isso também é algo interessante da gente discutir.
Mas a gente vai revelar, em primeira mão, os três times?
O Jorginho de Sá votou, o Robin Porto votou, a gente precisa saber disso, a gente precisa apurar isso.
Ajuda o Robin Porto.
Se eles não são próximos, se o quesito é estar próximo da NBA, hoje eles estão próximos, inclusive.
Eles estão próximos demais, cara.
Não, mas acho que se a gente vê, se o Nenê foi colocado em algum dos três times, com certeza algum brasileiro votou. Então a gente pode
começar por isso. Ou talvez por isso que nunca um brasileiro é chamado pra votar. Porque
a gente é muito
pachequismo, clubismo.
Diga por você, entendeu?
Porque americano.
Eu tenho provas
não tem
que Nenê
isso.
Foi um
E o Croves, você quer ressaltar alguma
falar?
Coisa dos
não,
times?
Você não quer
falar que
time?
Não tem ninguém do Golden State no time 1?
Sabia que lançaram um GIF, cara, que a gente até publicou, que é muito interessante, assim, ano por ano, todos os All-NBA teams, e daí sim, primeiro, segundo e terceiro time, daí só vão aparecer umas fotinhas 3x4 de cada um, assim, de cada ano. Eu vou publicar amanhã no blog pra você que
a
tá
gente
ouvindo.
Não postou?
Fica o desafio.
Posso colocar aqui nos comentários, né? Melhor, vou fazer isso aqui nos comentários pra você que está nos seguindo no Facebook, vocês já vão ver já.
Eu tô esperando o Croves falar os times aí, pelo menos um ou outro.
Fala o principal, pelo menos.
Vamos cornetar, é a única coisa que a gente faz.
Será que a gente consegue dizer assim de cabeça?
Eu.
Não, Russo, então pegue caneta, eu tenho, tá aí você aqui, ouvinte,
tá
que
essa informação
não tem em nenhum tá difícil, lugar.
Eu acho que é só destacar que o único que foi tá que todo mundo, aqui. Todos os 126 jornalistas escolheram como primeiro time foi o James Harden. Isso é algo notável.
Notável mesmo.
Digno de nota. E outra coisa que eu acho notável e digno de nota
portanto.
É a ausência do Chris Paul. Eu queria deixar um recadinho pro Chris Paul aqui, Chris
manda,
Paul.
Manda pra ele.
Vaza desse time aí, cara. Vai pra um time decente, você tá jogando sua carreira no lixo.
Nossa, olha que pesado, que pesado. Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James e Anthony Davis.
Esse é o time número 1.
Exato.
E é curioso, só uma coisa que assim, os votos são secretos, né? E alguém votou no Kawhi pro terceiro time. E teve pessoas que ficaram indignadas por isso.
E o Anthony Davis, isso porque não pode acontecer o que teve no All-Star Game do ano passado, né? De não ter um pivô.
É, eles obrigam a votar no pivô. É. Não tem como.
É, mas tudo bem. Agora, o Karl Anthony Towns não tem entrado, né? Eu fiquei um pouco triste.
É ruim o DeAndre Jordan, né? Tá no terceiro time e o Towns não tá.
É a crise dos pivôs, né? Ninguém sabe bem quem votar, quem é bom, quem não é, porque eles estão ficando cada vez mais insignificantes na NBA.
E o menino do Utah Jazz lá, o Hayward?
Também não.
Vocês acharam que ele fez falta? Tinha que estar?
A posição dele tem muita gente boa. Realmente é difícil entrar na posição dele.
Qual que é a posição dele?
3.
É, tá 3. O Jimmy Butler.
É, a posição do LeBron.
Do Kevin Durant.
Butler no terceiro time foi...
O Hayward tá jogando de 2, é isso?
Bem questionável.
Eu creio que sim.
Ah, ele pode jogar de 2 ou 3, então. Mas ele tava jogando de 3, cara.
Mas 2, eu acho que 2 a briga é tão
pior,
foda quanto.
2 seria pior, porque aí tem o John Wall, o DeMar DeRozan.
Teve a ausência do Paul George também, que foi sentido aí.
Foi sentido.
Você coloca o Butler e não coloca o Paul George, né, dá para abrir muito questionamento, né?
Exato.
E tem a questão salarial também, né? Que com isso o Paul George diminui o teto, né?
Exatamente. Isso.
E o Hayward.
Exatamente, o HBNSB fez um post sobre isso.
Eu li lá.
Vocês querem retomar, só para ficar claro esse assunto, de que eles vão virar free agent no ano que vem, o Paul George e o Gordon Hayward, e por que eles não podem mais pedir muita grana?
Toda a grana possível, né?
Na verdade.
É o Super Max Deal, né? Contratualmente eles têm bônus se eles atingem certo patamar, né? Se o cara ganha um prêmio individual, se o cara chega na final, se o cara chega na final de conferência, isso vai disparando alguns bônus no contrato. No caso, no contrato super máximo, se o jogador entra em algum dos times All-NBA teams, né? Se o cara vira um All-NBA, ele tem direito a chegar num patamar de grana ali, que se ele não entra, ele não tem esse direito, e no caso deles, eles não entraram.
Tem outra cláusula também, né? Se ele for defensor do ano.
No caso do Boris Diaw, por exemplo, era uma coisa muito menos nobre, assim, era se ele conseguisse chegar até abril abaixo dos 110 quilos, assim. Ele tinha um bônus contratual por conta disso, é sério?
Mas não era time, super, né? Max bônus,
mas é diferente.
É só
uma piada mesmo.
Mas é uma boa piada.
O que acontece?
Ele ganhava um desconto no Burger King depois.
O Paul, nada a ver com esse assunto, mas o Paul Millsap também anunciou, né, que vai ser free agent na próxima temporada. Então tem outro pivôzão aí disponível.
Procurando emprego.
Só pra falar que ele é pivô?
Porque
a gente tá discutindo aqui posições, né? Ele, no All-Star ele vai como center ou ele vai como forward?
É híbrido.
É um belo ponto.
Só pra falar que o jogo voltou aqui, estamos ao vivo acompanhando, Boston 59, Cleveland vai fazer 50, talvez agora com o Tristan Thompson no lance livre, 50. Então acompanha com a gente aí, vai falando sobre o jogo com a gente vai falar sobre o jogo também, estamos assistindo enquanto falamos, ok?
Estamos assistindo enquanto falamos. É isso. Então a gente
somos capazes.
A gente é capaz de fazer duas ações ao mesmo tempo.
Claro.
Coisa que a geração Y tem se mostrado cada vez mais incapaz. Muito bem, então estamos chegando ao fim do Talking About Practice e vamos agora revisitar outro quadro antigo.
Nossa senhora, que isso?
Hoje é dia de
com o programa de aniversário, comemorativo. Exatamente.
82.
Agora não somos mais rookies. E esse revisitar, ele é meio meta revisitar, porque é um quadro sobre história. Vamos lá, então.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto. Para você que também é um ouvinte recente do Estação Basquete, não lembra que esse é o quadro em que revisitamos as grandes histórias do basquetebol brasileiro, mundial e universal.
É verdade.
Nós hoje vamos nos deter nessa questão que é forçar a barra para a aposentadoria do Ginóbili. Segundo o Marcos do Amaral Jorge, se ele ficar mais um ano, ele vai passar um papelão, ao que eu acho que ele vai despertar o ódio, o Crovis, na verdade, vai despertar o ódio dos nossos ouvintes, porque não acreditam no papelão dele, Manu Ginóbili.
Manu.
Quem separou um assunto do fundo do baú de Manu Ginóbili é ele, o amante de histórias basquetebolísticas, Gustavo Battaglia.
Eu? Boa. Miguel, hoje a gente vai falar sobre o livro do Manu, do Daniel Frescó, Você que tá acompanhando na câmera aí, cê, dá pra ver o...
Você que tá acompanhando na câmera, pega aquele seu espelho lá em casa, tá com seu espelho aí parado e vê no... o livro que tem aqui diante da sua câmera.
Esse livro, ele é... É engraçado, né? Porque os caras escreveram um livro de uma biografia do cara em 2005. A gente tá em 2017, ele tá jogando aí firme e forte e já tem uma,
nossa,
uma
biografia. Nossa, gente, tem biografia de youtuber de 8 anos de idade.
Assim, é verdade.
Hoje em dia, né? Não tá valendo. Mas em 2017, falar isso é uma coisa. Em 2005, cara, os caras já estavam falando dele. É, bom, um pouco sobre o livro, né? É legal que a divisão de capítulos do livro, ela é feita pelas alturas do Manu Ginóbili. Então, o capítulo 1 é 50 centímetros. O capítulo 2 é 1,10m.
Nasceu com 50 3, centímetros?
Não, a história dele, o prólogo, o primeiro capítulo, não tem altura. Ah. Eles começam a contar depois.
Então não existe o capítulo 50 centímetros, só pra saber.
Existe. O capítulo 1 é os 50 centímetros, eu acho. Ah, o Miguel tá com o livro na mão agora, ele vai ajudar vocês com essa informação.
Eu vou ajudar, então vamos aproveitar que o Gustavo Battaglia já começou a misturar os quadros. Se quiser, a qualquer momento que você quiser, Matias, você pode trocar a trilha e colocar a assistência cultural. A qualquer momento.
Toca só
qualquer...
pra gente ouvir, eu tô com saudade.
Do Itamar, eu ia falar Itamar, você é louco, Itamar Assunção.
Itamar.
Então, pode colocar enquanto eu localizo aqui o tamanho.
Assistência cultural. Você me lembrou a biografia do Tim Maia, né? Que também é guiada pelo peso dele.
É, pelo peso? Por ano, é uma boa estratégia. E é legal, assim, porque.
Sacadas de jornalistas, né, Croves? Pra ler livro, né? Um abraço, Itamar Assunção.
Agora sim. E é legal porque, assim, o Manu Ginóbili, pra quem não sabe, ele vem de uma família de basqueteiros, né? O pai dele foi técnico e dirigente do clube Bahia Blanca, que é na rua onde o Ginóbili foi criado.
Isso, é a capital do basquete na Argentina.
Exatamente. Né? E os dois irmãos dele voando, foram, né, jogadores de basquete, né? Então, o Manu, conta-se muito que ele é um moleque daqueles que ele assistiu o jogo dos irmãos. E a hora que dava um tempo, um intervalo, ele entrava na quadra, pegava a bola e ficava lá arremessando com 5, 6 anos de idade. E a divisão de altura vem um pouco do fato dele ser um grande fã do Jordan quando ele era pequeno, e ele tinha um pôster do Jordan em tamanho real no quadro. Então ele, durante a vida inteira, ele ficava ali fazendo a sua marcaçãozinha e tal, para ver o quanto faltava para ele chegar na altura do grande ídolo dele. O livro vai passando pela carreira dele, né? Fala bastante sobre a parte argentina da história, não fala tanto sobre a parte dele jogando na Europa. E aí, só pra citar, ele foi um puta. Você que não conhece o Manu Ginóbili jogando fora da NBA, vale a pena dar uma olhada nos vídeos de quando ele jogava no Bolonha. Ele tem umas enterradas absurdas, assim, ele era um animal.
E a altura que ele chegou também, acho que fica essa curiosidade, o último capítulo é... Vamos fazer um desafio, alguém sabe aqui?
2 e 2.
2 e 2.
1,98.
1,98 o prêmio para André Cavalheiro.
Copiei Cavalheiro. O cara errado.
Ele tem... é a mesma altura do Michael Jordan, né? Coincidentemente ou não? Coincidência?
6 pés e 7 polegadas, né?
Tem uma questão que eu queria levantar pra você, ouvinte não escuta, mas eu vou ter que fazer o apelo ao vivo. É o pare de mexer a cadeira, Matias Pinto. Está um barulho.
Desculpa.
Parece que tem um gato sofrendo aqui.
Esse barulho é a cadeira. Agora entendi.
Ou cruzando, pra quem não sabe, nunca ouviu gatos cruzando, faz um som bem desagradável.
Eu vou passar um WD depois.
Exato. Bom, voltando um pouco o Ginóbili, vamos voltar
ao Ginóbili.
O Ginóbili, o Dedé me pediu para lembrar alguma história boa dele, eu não fui capaz de lembrar nenhuma muito foda, eu só lembrei de uma jogada que foi nas Olimpíadas de Atenas, né, que eles ganharam, foram medalhistas de ouro, que ele mete uma bola contra a Sérvia de tabela no último segundo, que eles ganham o jogo. Eu falei, puta, tem aquela bola, podia contar essa história, legal pra cacete, né? Aí fui lá ver qual rodada era essa bola, né? Vocês sabem que rodada foi que ele matou essa bola contra a Sérvia?
Não, final.
Rafael Gonzaga, qual copia rodada?
Copia o Croves, dessa copia o Croves.
Não, Croves não copia, é não fibra. Copia, pode, não pode, copia, pode, não pode, copia,
vai na
fé, não
vai
copia.
Na final.
O cara que é vai burro, lá, né? Esse cara é burro pra cacete. Ele meteu essa bola no primeiro jogo. No primeiro jogo das Olimpíadas, abertura dos jogos, ele meteu aquela bola que no fim das contas serviu pra eliminar a Sérvia, né, na fase de classificação. A Argentina acabou classificando em terceiro, ganhou da Grécia, depois ganhou dos Estados Unidos na semifinal, aquela vitória marcante para os americanos, foi a primeira vez que eles não disputaram medalha na história das Olimpíadas e eles foram campeões em cima da Itália.
Eu tenho uma história do Ginóbili que eu gosto muito.
Eu sabia, por isso que eu levantei a bola.
Que é quando ele matou um morcego no ginásio.
Ah, essa história
no tapa.
É legal.
No tapa, cara.
Nossa, por que você não falou sobre essa história?
Alguém já viu um morcego voando?
Já. Sim.
É bem
difícil, né?
É
difícil acompanhar o bicho, né?
É.
O Ginóbili, cara, passando na frente dele, deu um tapa e matou o morcego. E tem gravado, põe no YouTube lá, pode ver.
Era só pegar um bambu, você agita o bambu, o morcego vem.
Não, mas eu nunca consegui matar um morcego assim, cara.
Eu já tentei essa do bambu também.
Eu também.
Mas São Carlos nunca funcionou.
Nunca. E Taubaté também não funciona.
Já tentei conseguir.
Deu certo.
Onde foi? Não foi nem em São Carlos, nem
em
Taubaté.
Não, foi em São Paulo mesmo. Na rua que eu morava quando era moleque, tinha muito morcego.
Olha que legal, uma técnica ao vivo de tortura e assassinato.
De animais, né? É, muito bacana.
Mais silvestres.
E aí ele perdeu o jogo seguinte por causa da vacina antitetânica.
É sério? Antirrábica?
Não, não é.
Essa seria boa se fosse.
É, seria melhor se ele lembrasse antirrábica.
É, antirrábica, né?
Antitetânica.
Os dentes de ferro. É.
Mas, ó, fica aqui uma curiosidade também para o amigo ouvinte, que né, o tétano pode vir de qualquer infecção e não só das infecções causadas pelo metal. Fica aí uma dica pra você aí em
então,
casa.
Então por que você zoou o Crovis? Então?
É.
Por que zoar o Crovis? É uma arte, né? Como diziam os antigos.
Não é uma arte, não.
É, 8 pontos pro Boston Celtics nesse momento.
E voltou o LeBron.
Voltou o LeBron, já fez algumas cestas. O Cleveland chegou a ficar 3 pontos atrás, mas daí teve uma cesta clutch dos 3. Eu não tava olhando, porque eu tava aqui comentando, mas talvez tenha sido do Jared God, hein? Olho no Jared God, que já ganhou o jogo passado ali. Vocês viram o cara metendo no segundo final, ficou ele na mente? Não, o cara daquele jogo foi o Jared God. Não se deixe enganar. E hoje...
É o MVP sueco já.
MVP sueco. Nesse momento...
Você é o melhor jogador da Suécia em atividade na NBA?
É o único que eu conheço, cara.
Será? Deixa eu aproveitar. O Crovis falou do Ginóbili matando o morcego. Eu vou postar aqui nos comentários que eu achei o vídeo.
Boa.
Cara, que muito bom. É muita interatividade, nossa, assim. Tá muito as pessoas 2.0, assustadas, cara. Com o tamanho de interatividade nesse programa. 82 programas que completamos o nosso ano de Hulk.
Chega por hoje? Se pá, faltou alguma coisa?
Não, estamos chegando, sim, ao final. Mas antes, espera para tudo.
Matias
Pinto, para. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de iogurte. Brincadeira.
Como é que era o nome do bagulho que tava aparecendo no SBT, assim, uma propaganda?
Jequiti?
Jequiti. Que é isso, cara? Eu não acompanhei isso.
Não, Jequiti é empresa de cosméticos da família Bravanel.
Perfeito. Muito bom.
Legal. O Matias é um Google.
Por isso que o Todd pode faltar quando vier o Matias. Na verdade, o Matias coloca aquela trilha, que é outra trilha que emociona corações de norte ao sul.
Esse programa tá especial, hein?
Tá muito especial.
Porra.
Este é a melhor trilha, talvez, há quem diga, do programa, antes de surgir a do Todd Responde, né? Esse é o Brasil Zilzil, o quadro do Brasil, que hoje vem numa edição super especial. Estamos resgatando esse quadro porque hoje tivemos a definição dos dois finalistas do NBB 9. O retorno de Jedi.
Boa, definiu.
E quem são os finalistas, Gustavo Bataglia?
Bauru e Paulistano.
E como o Bauru chegou até lá?
O Bauru ganhou agora há pouco do Pinheiros, jogando na panela de pressão. Bauru que perdia a série por 2-0 e o Pinheiros teve a capacidade...
Panela de pressão pegando fogo, hein?
Perdeu 3 jogos seguidos e foi eliminado.
Mas e aí, foi o Pinheiros que teve a capacidade de perder ou o Bauru que teve a capacidade de ganhar?
Olha, é difícil analisar, né?
Mas no jogo 4 o Pinheiros teve a capacidade talvez de perder, né? Porque venceu acho que por... 8 pontos, 10 pontos.
Hoje o Pinheiros também ficou na frente no boa parte do primeiro tempo e acabou perdendo o jogo. Não dá pra saber, né? Às vezes os caras... O Bauru, como a gente tava falando aqui antes do jogo, ele tem um time um pouco mais... com um pouco mais de bagagem do que o time do Pinheiros, né? Então talvez no momento de decisão os caras tenham um pouco mais de paciência pra definir algumas bolas.
E a panela de pressão pegando fogo também.
De novo, Kroos?
É que eu não prestei atenção. O que você falou, Kroos?
Uma panela de pressão, né? O ginásio.
Não, desde da semana passada ele falava sobre a panela de pressão e ele que é de Taubaté, então não vejo por que falar disso, mas olha, pera, gente.
Fala de vôlei, handball, tem mais Taubaté também.
Um ouvinte aqui, nós tivemos um ouvinte que fez um apelo aqui pra gente parar com o bullying no Marcos do Amaral Jorge.
Chamou de Crovinho.
Essa pessoa é Daniel Jorge. É seu irmão mais velho ou mais novo, Crovinho?
Ele é mais velho.
Ou seja, só ele pode zoar o Crovinho.
É o monopólio do bullying.
Exato, ele não aumenta esse privilégio a todos nós. Então, muito respeito a Marcos do Amaral Jorge e ao seu ilustríssimo irmão, Daniel Jorge.
Só para terminar aí, as finais da NBB começam sábado agora. O primeiro jogo vai ser no Paulistano.
Você piscou, o Cavaliers apertou. Um ponto, Cleveland e Boston, 69-68, faltando 4 minutos e 20 segundos agora.
Do terceiro quarto, com o Boston errando o ataque, vamos vai passar.
Virou.
Chupa Cross! Amanhã, essa vinheta vai pro ar com Chupa Cross pra todos vocês.
Nunca antes na história desse programa.
Nos live Chupa Cross, amigo.
Que isso? Olha a cara que ele fez.
A gente explicar o que aconteceu. Que
tá ouvindo. Olha o cara falando ali, ó.
On the mat, o que aconteceu?
Foi tapoze, né?
LeBron James pegou um contra-ataque pra virar o jogo e passar na frente e dar uma dunk monstra, ao que ele errou a dunk de forma grotesca.
Grotesca não. Calma,
ele errou.
Grotesca.
Não, grotesca, gente. Grotesca.
Isso, agora eu pergunto o que Juliano Galli perguntou a vocês há pouco.
Pergunta pra Juliano.
Juliane Galli. Pergunte você. Isso mancha a carreira de LeBron?
O legado.
O legado? O cara tá velho, olha, não conseguiu saltar.
Que isso, ele passou do aro com facilidade, ele foi com muita sede ao pote,
desnecessário.
Bora terminar de ver esse jogo agora, galera.
Vamos, só uma coisa.
Nossa, Rafael Gonzaga colocando uma leve pressão aqui.
Queria mandar os parabéns pro pessoal do Fenerbahçe da Turquia. Nossa senhora!
O Kevin Love acabou de ser posterizado pelo Kelly The Key
Olympic. Tá difícil mandar parabéns pro pessoal nesse jogo. Muita emoção.
Marcos Amaral Jorge vai falar um negócio importante aqui.
Não, tudo bem, mas é importante então marcar que o Kelly Olynyk posterizou o Kevin Love, entendeu?
Mas também o Kevin Love, vão combinar, né? Tá posterizando quase ninguém.
Matias Pinto, coloca aquela trilha do basquete na Europa. Não existe, mas segue Marcos Amaral Jorge.
Fenerbahçe foi campeão da Euroliga há pouco tempo.
A Libertadores.
Exato. Contra um time grego, que é muita rivalidade, né? Turquia e Grécia.
Rolaram cenas lamentáveis pelas ruas de Istambul antes, durante e depois do jogo.
Ali o bicho pega.
Nos baltos, o Fenerbahçe foi o primeiro time turco a ganhar um campeonato europeu de qualquer coisa, é isso?
Não, acho que é ganhar a Euroliga, talvez.
Qualquer coisa, porque o Galatasaray já foi campeão da Copa da UEFA.
Então é basquetebolística, bem te falando. É.
Muito bem. Vamos então entrar no momento boa noite, enquanto acompanhamos o Boston ainda na frente, mas às duras penas. Vamos começar por ele que quer o final rápido do programa, Rafael Gonzaga.
Boa noite.
Muito bem.
Boa. Tá aprendendo.
Ele que não quer o final rápido do programa, gosta de falar, Marcos do Amaral Jorge.
Eu queria contar uma história pra vocês. Tudo começou
há um tempo atrás.
Na Ilha do Sol.
Olha o que você despertou.
Isso é experiência falando.
Olha o que vocês despertaram.
A geração Y entrando.
Só boa noite mesmo.
Muito bem. Matias Pinto, o seu boa noite final nesse programa em que você substitui o demitido Leandro Yamin.
O Leandro Yamin já foi demitido quantas vezes aqui?
Ele tem um advogado forte.
Tá bom, boa noite.
Muito bem, o pessoal sendo econômico, talvez por algum respeito ao Rafa, que a gente não sabia dessa moral do Rafa. André Cavalieri.
O Chico já desligou as luzes tudo lá fora, não tem mais ninguém.
Eu queria desejar boa noite a todos vocês que nos seguiram hoje, foi um prazer imenso. Está sendo um prazer imenso também, já que eu vim com esse boné do Cleveland Cavaliers, ver que o LeBron James meteu o lance livre e o Cleveland está à frente, porque as finais, meu amigo, são elas que me interessam. Até semana que vem.
Até a semana que vem, que ainda não vai ter começado, por isso, Gustavo Battaglia, aquele seu recado especial.
Valeu.
É isso aí, até a semana que vem, ainda sem final, mas talvez com um milagre acontecendo em terras de Cleveland.
Sem final, mas com os caras definidos, né, pelo menos, né? A gente vai poder falar várias coisas sobre os dois e pá.
Pode, assistam também a semana que vem e é esse programa. É isso aí, um grande abraço a todos, valeu. Até a semana que vem. Vamos
site apoia.se/HBNSB e ajude o basquetebol.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.